Evangelho de João, capítulo 15. Essa palavra veio muito forte ao meu coração sobre os escolhidos de Deus. E eu fui para a Bíblia para meditar sobre essa palavra. E eu trouxe para os irmãos. Eu não vou fazer igual o Sirico, diz assim, eu queria repartir, não, eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Nosso objetivo aqui, irmãos, é fazer com que você se interesse pela Bíblia, pela palavra de Deus. Nosso objetivo é que você tenha interesse pela sua vida espiritual, porque é o único patrimônio que você tem que vai preservar para a eternidade. Você pode ter muito boas coisas aqui, deve ter, não é proibido. Mas o mais importante é que você tenha a vida espiritual, como eu já tinha falado semana anterior. Então, para isso, eu preciso preservar, eu preciso cuidar, eu preciso investir na minha vida espiritual. É um patrimônio de um valor extraordinário. Não há dinheiro que pague esta vida espiritual que nós recebemos do Senhor através da palavra de Deus, do ministério de Jesus e o sacrifício dele. Então eu fui para o Evangelho de João, capítulo de número 15, verso 1 a 16, quando o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. E aqui ele começa a dizer: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e isto à semelhança do ramo, e secará, e o apanho e lança no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado, aqui está a certeza, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, e permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e ao seu amor eu permaneço, o seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida a favor dos meus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. E aqui ele usa o último versículo, a tônica do que eu quero. Leia comigo o verso 16. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vardes e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não feche a Bíblia. Volte agora a ler silenciosamente 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, foi eu que vos escolhi. Foi eu que escolhi você. Você não está aqui porque é obra do acaso. Você está aqui nesta manhã porque eu escolhi você. Eu busquei você. Você estava perdido. Você estava enlameado neste mundo. Mas eu vos escolhi para trabalhar a sua vida para a vida eterna. Pai, muito obrigado por esta palavra que certamente vai nos ajudar um pouco mais a crescermos no Senhor, porque o crescimento no Senhor é o crescimento saudável, é o crescimento seguro, é um crescimento vitorioso. Portanto, abençoa teus filhos que ouviram a leitura, comungaram da leitura, e agora, Senhor, vamos ouvir a tua palavra. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Queremos dar boas-vindas a todos, pessoas sempre pela primeira vez aqui na igreja. Sempre temos pessoas que chegam, vocês são muito bem-vindos. Também aqueles que estão em casa, que nos ouvem, saiba que o nosso objetivo aqui é ajudar. Não estamos aqui para pedir nada a ninguém, estamos aqui para oferecer a palavra de Deus, oferecer ajuda para você encontrar o caminho da vida. É isso que nós fazemos aqui, ao ouvir a palavra do Senhor. Vou acionar mais um ar que eu tinha desligado, porque eu estou vendo pessoas se abanar. Vai melhorar. Hoje eu quero falar da nossa vida, e em especial falar da sua vida, né? Gostaria de falar bastante da sua vida nessa manhã, para te dizer como é importante sabermos que o Senhor nos escolheu em meio a esta multidão de milhões de pessoas, milhares de pessoas que existem neste mundo, e Ele te chamou e te escolheu. Você foi sorteado. Isso é uma coisa fantástica, não é, irmão? No meio dessa multidão, Ele te escolheu. Pessoas não iriam te escolher, certamente, mas Ele te escolheu. Isso é muito bom. Foi escolhido pelo Senhor para fazer parte do seu reino. Então você não é só da igreja, você é do reino. Você está escrito no livro da vida. Ele escolheu porque quer você perto dele. Ele não quer você distante, ele quer perto. Por isso você foi escolhido por ele para estar aqui, para adorar. E durante esse tempo que você vai passar aqui na terra, não sei quantos anos pode acontecer, seja lá quantos for, ou forem, que seja isto para a glória de Deus, que o seu viver seja um viver para a glória de Deus, seja um viver para agradar ao Senhor, seja um viver que testifica do Evangelho, um viver que pessoas possam entender a importância do Evangelho. Foi para isso que Ele te escolheu. Ele não escolheu para você ficar em casa sentado, não, Ele te escolheu para servi-lo. E tem várias maneiras de servir, e ninguém é impedido de servir, porque há serviço para todos. O que precisa acontecer é haver disponibilidade do coração para servir ao Senhor. E à medida em que nós caminhamos como servo do Senhor dentro deste mundo, nós vamos deixando as nossas marcas. E eu posso dizer, vamos deixando o nosso legado. O que é legado? É aquilo que você deixa para as pessoas. Educação para os filhos é um legado seu. Cuidar da sua casa é um legado que você está deixando, é uma formação que você deixa. E outras coisas, nós temos que entender isto. Por onde nós andarmos, nós vamos deixar os legados e as marcas. Outras pessoas vão ler sobre a nossa vida. Pessoas vão ler sobre você, ler no sentido de admirá-lo, de ficar impressionado. Como é que dona fulana levanta de manhã e ainda toma até banho e muda uma roupa e ainda vai lá, ainda bota um perfume? Para que perfume para ir para a igreja? Eu gosto de perfume, eu tenho um perfume aqui do mesmo em casa, aqui já botei aqui, francês, do bom. Alguém chega perto de mim e fala: bicho, o senhor está tão cheiroso. São as marcas, né? As pessoas deixam, né? Então você se prepara para vir à igreja, você está causando admiração nos seus vizinhos. Como é que pode uma doutora deixar lá a maternidade com seu marido, está aqui na igreja, né? Doutor está aqui, sentado aqui, né? O que que fez isso? Isso causa admiração, isso causa uma impressão. As pessoas ficam lendo a sua vida. Lá no prédio que você mora, a pessoa vai entrar no elevador, você não entra na frente de pessoas, você segura a porta. Eu faço isso, a pessoa não, eu digo, é por ordem de idade, os mais velhos depois. Você não precisa falar que é crente, as pessoas começam a ler a sua vida, começam a te admirar, e ao admirá-lo, eles estão glorificando a Deus, porque o objetivo é este, é glorificar a Deus, é exaltar. Este é o objetivo, é para isto. Então eu queria recomendar a todos vocês, deixem um legado de positivo, não seja aquele ranzinza. Sabe o que é aquele ranzinza? Que em todo lugar que ele vai reclama de tudo. Aqui não tem nenhum, se tiver eu vou mandar matar. Conhece o cara ranzinza? Tudo ele reclama, né? Tudo ele reclama. Para no sinal, demora um pouquinho, pipi, 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 querendo soltar. São Que legado ruim, né? Que legado ruim. Ele chega no comércio, não dá bom dia nem o caixa. Ela está ali para trabalhar. Pergunta a você, custa dar um bom dia? Custa você, na hora que sai, que Deus te abençoe, um excelente dia para você. Isto bate lá dentro. Aí ela vai dizer assim, este ou essa, só pode ser crente. E ainda é flamenguista. Você está entendendo? Nós somos assim. Nós estamos deixando marcas para as pessoas caminharem. Quando o Senhor disse que sem Ele nada nós podemos fazer, isso nos leva a ver a preocupação do Senhor, irmãos. Eu quero que você entenda a preocupação que o Senhor, verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, ele está dizendo, você não vai conseguir nada se você não estiver ligado a mim. Ele está dizendo, em outras palavras, eu sou a fonte. Não busque outra fonte, eu sou a fonte. Sou eu que tenho tudo que você precisa. Aquilo que você busca, eu tenho, eu sei onde está. É preciso a gente entender isto. Ele quer nos ajudar. A cada um de nós. É como dona de casa. Eu fiz uma análise, analisando um pouquinho a dona de casa. Você já imaginou a importância de uma dona de casa? Vamos pensar agora radicalmente. Se todas as donas de casa dissessem assim, este mês eu não vou lhe abrir, não vou acender o fogão, não vou cozinhar nada aqui em casa. O que, que vai acontecer? Há muita gente morrer de fome. Você já imaginou, agora olha para mim, você já imaginou a sua importância? Você é importante, sabe por quê? Porque você todos os dias provê o alimento para a família, para manter viva. Então você que está ao lado dessa senhora, diga parabéns para você. Fala para ela aí, fala. Fala parabéns. Você não deu parabéns aí? Não, ele olhou. Você deu parabéns à sua esposa aí? Fala parabéns para ela aí, meu filho. Parabéns. Eu estou aqui, mas a minha mulher está lá em casa. Talvez esteja descascando batatas, limpando o franguinho, porque lá em casa hoje vai cozinhar um feijãozinho fresquinho. Aí quando o seu dengoso chegar em casa, aquela galinha com batata, ai Jesus. Já a mãe do céu chegasse em casa, hoje não fiz almoço não. Ia me deixar mal. Portanto, parabéns para você, dona de casa. Você é uma bênção de Deus. Você é uma provedora do alimento dentro da sua casa. É você que faz o papá das crianças. Parece uma bobagem que eu estou falando, mas nem sempre a gente faz isso. Ah, tem mais é que fazer mesmo, para isso que ela casou. Isso é marido arrogante. Marido arrogante que assim, nada, tem mais é que lavar minha roupa mesmo. Eu casei, que isso? Eu vou lá no guarda-roupa, pego a camisa passadinha, não tem uma dobra no colarinho, está tudo uma roupa certinha. Que mulher espetacular. Se ela não fizesse, até 29 anos eu que te lavava a minha roupa. Então eu tenho que valorizar. dona de casa, você está deixando as suas marcas. Suas filhas vão mirar em você. Seus filhos vão dizer: mamãe era uma excelente dona de casa. São as marcas que a gente deixa. Professoras, você sabia que você marca a vida dos seus alunos? Quero falar para as professoras. Você marca a vida dos seus alunos. Eu lembro da minha primeira professora, dona Geralda. Mulher brava. Na mesa dela tinha uma régua de 4 dedos de largura. Naquele tempo podia meter a régua na cabeça dos caras que faziam arte. Eu entrava de tamanco, aquele tamanquinho de madeira com... Não tinha caderno, era uma, chamava pedra quadrada com madeirinha, escrevia com giz, para poder apagar, porque não tinha, para não gastar caderno. Mas eu lembro da professora. Outra, dona Lolita, que mulher espetacular, que paciência. Ela marcou a minha vida. Professoras, você está marcando a vida de pessoas. O seu legado vai ficar na vida deles para todo dia. E todos os profissionais. Senhor Jesus nos deixa, irmãos, tantas coisas importantes. Ele nos revela o Pai. Ele, Deus, Ele, Jesus, é Ele que nos revela o Pai. Ele fala sobre as coisas da eternidade, falando sobre os atributos de Deus. Quem nos fala é Jesus. Chega, portanto, até nós, cristãos, fala sobre a eternidade. Quem fala sobre a eternidade? É Jesus. Ele fala sobre o inferno. Se não fosse Jesus, você não sabia o que era o inferno. Ele nos revela o inferno. Fantástico, eu gostei disso aqui. Ele fala sobre condenação eterna. Ele nos revela todos os atributos do Pai, porque ele diz: quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. Eu falo, eu estou revelando a vocês quem é o meu Pai. E ele nos revela o Pai. Então, como é que você ia saber de salvação? Quem revelou foi Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Ele que revela. Eu hoje sei, Ele me revelou, que o Pai quer nos ver perto dEle salvos. Ele revelou. Deus não está esperando ninguém ser condenado, Ele espera todos ser salvos. Esta é a esperança que Ele tem, de nos ver salvos. Ele não quer. O Senhor usa um exemplo muito interessante e bem conhecido, falando de uma videira e seus frutos. O que é uma videira? Quando você sabe o que é videira? Eu estive lá em Portugal, e eu procurei entrar numa vinícola. É muito legal. Você vê desde quando colhe a uva, a produção. E lá tem uns cálices para você experimentar. Você pode botar no caso ali. É lindo, lindo, né? Agora, o que lhe chama a atenção Ele diz que aqueles ramos, quando ele acaba de produzir o fruto, o que é que eles fazem com o ramo?
Corta.
Por que que ele corta? Porque ele já produziu o fruto para poder nascer. Agora, quando ele pega aqueles galhos lá, que não dá um galho, o que é que ele faz? Corta e queima. É inútil. Ele está sugando a videira. E eu gostei de olhar aquilo lá. Então, ele está usando aqui um exemplo muito bom para nós. Videira e seus frutos. Isto é uma analogia, claro, dizendo que a videira, vocês são as videiras. Ele diz, eu sou a videira, eu sou o tronco, a base, e vocês não vão poder fazer nada nesta vida se vocês não estiverem ligados em mim. Isso é muito sério, irmãos. Eu sei que você já sabia disso. Mas se você não estiver em Jesus, sua vida não vai a lugar nenhum. Fica andando em círculo. Nossa vida tem que estar ligada a Ele. E eu vou dizer mais. E a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, o maligno não pode tocar. Por quê? Porque você está ligado no tronco do poder. Você está no poder. Estando ligado nele, você produz. Videira, vocês são os ramos que estão ligados a mim. O que espera dos ramos, irmãos? Frutos. E aí nós temos então o nosso tempo aqui, nossa parte. É a nossa vida. Aí fala do nosso testemunho. Nós somos testemunho de que Jesus salva e liberta e transforma. Nós somos os ramos. Glórias ao nome do Senhor. Tem ramos, dá uns cachos de uva assim, né? Não, tem uns que dá pequeno. E eu descobri que aquele que é grande, ele pega com cuidado, o pequeno e corta. Você não produz mais. Né? É isso que ele espera de você. O que que você está produzindo? Você como servo dele, o que que você está produzindo? Eu não estou falando de você. Ah, eu estou dizendo, é o seu viver. É o seu andar. É o seu falar. Quantos aqui é falador demais? Não levanta a mão, não, por favor. Não sei como é que tem gente, fulana fala pelos cotovelos, o que é isso? Conhece essa linguagem? Eu não sei o que é isso. O que é isso? Né? Fala para chuchu, né? Quando você fala, você está dizendo quem é você. Aquilo que você fala tem um efeito enorme. Produz. É o resultado do que está dentro de você. Verso 7 e 8 diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, e aqui tem o conselho. Aí nós descobrimos algumas coisas. Veja, verso 7. Leia comigo. Se permanecerdes em mim, pede, eu em vós, pedireis o que quiser. Aí você vai para o versículo 8. Olha o resultado. Nisto é glorificado meu Pai, em que dê muitos frutos, assim vos tornareis meus discípulos. Ele está dizendo, em outras palavras, se você estiver ligado a mim, você tem um direito legítimo. Pedireis ao Pai o que quiserdes, vos será feito. Agora, se você não estiver ligado, não adianta pedir. Hein, Márcio? Diga para o irmão, se liga, meu irmão, se liga. Se liga. Às vezes a pessoa fala, ô Jesus, eu tentando, ô Jesus, você não está ligado. Você está desligado da videira. Então o negócio tem que estar ligado na videira. Pedireis o que quiser. Aí eu tenho orado tanto, tanto, tanto e não recebi resposta. Procura saber, você está ligado na videira? E essa ligação fala de obediência, fala de honrar uma vida separada. É nisto que nós criamos autoridade para pedir. E quando você recebe qualquer coisa, não é, Samuel? É para a glória dele. Sempre a glória será de Deus. Meu irmão está segurando o queixinho ali. Né, meu irmão? Se você receber, é para a glória dele. Quando você compra o seu carro, aquela, né, vai lá, luta, luta. Deus fala assim, meu filho está me glorificando. Foi eu, né? Recebeu. Quando você compra sua casa, você está glorificando a Deus. Está exaltando o nome do Senhor. Porque o que Ele quer é que você tenha e glorifique a Ele. Essa é a razão da vida. A minha vida tem que ser para a glória dEle. O meu neto, semana passada, ele foi para um retiro. Ele está sendo preparado para o ministério. Recém-casado, semana inteira. Aí ontem ligou para mim, avô, vocês estão em casa à tarde? Eu falei, eu vou sair cedo. Então ele vai lá hoje. Ele falou, vovô, esta semana o que Deus falou comigo, tão profundo na minha alma, eu disse para ele, eu estou falando com sinceridade, Deus falou claramente comigo, eu estou preparando o seu neto para mim. Eu estou preparando seu neto para mim. Que coisa fantástica. Porque é sempre que eu pedi a Deus para cuidar e protegê-lo. Deus se alegra com a sua vitória. Deus se alegra com a sua vida contente, com a sua vida de alegria, sua vida prazerosa em servi-lo, isso agrada a Deus. Eu quero que cada um nesta manhã, cada um de nós, saiamos daqui da igreja, nesta manhã, e também aqueles que estão em casa, tenha no coração a certeza que nós somos importantes para Deus. Independe se você é pobre ou tem mais recurso, se você tem nível superior ou não tem,
Não importa. Você é importante para Ele. Nunca pense que você não é nada. Você é importante. Ele te escolheu. E Ele não erra. Ele escolheu. Portanto, ao sair daqui, nesta manhã, saia com esta convicção de que você não é um zero esquerda, que você não é um coitadinho ou coitadinha, que você é isso, aquilo. Saia daqui, cabeça erguida, eu sou importante para o meu Senhor. E dizendo, eu fui escolhido. Eu fui escolhido para estar com Ele por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde.